UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
De volta com Conexões aqui pela UFMG Educativo. Conexões trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio, nas ondas da UFMG Educativa. Todo dia de segunda a sexta, né? De 10 ao meio-dia comigo, Luísa Glória. Como prometido, hora de entrevista aqui no Conexões. I have a dream, eu tenho um sonho. Foi com essa frase que Martin Luther King marcou seu discurso diante do Lincoln Memorial de Washington, na emblemática manifestação pelos direitos civis da população negra nos Estados Unidos, em agosto de 63. Então, depois de 54 anos, a questão da desigualdade racial continua sendo um grave problema, né, nos Estados Unidos, também no Brasil. E para falar com a gente sobre a importância dessa marcha, sobre os direitos civis da população negra, eu converso agora com a professora adjunta da Faculdade de Direito, coordenadora do projeto de pesquisa Tempo, Espaço e Sentidos de Constituição e membro do programa de pesquisa e extensão Polos de Cidadania, professora Maria Fernanda Salcedo Repolês. Muito bom dia, professora Maria Fernanda. Seja muito bem-vinda à Rádio UFMG Educativa. Muito obrigada pela participação, viu, professora?
Olha, muito obrigada também. Estou disponível.
Legal. Professora, como eu comentei aqui já, né, há 54 anos em Washington era realizada aí uma emblemática manifestação em defesa da igualdade racial nos Estados Unidos. Qual foi o impacto dessa marcha para a população negra, professora? E aí pensando na população negra de um modo mais geral, né, não só lá nos Estados Unidos.
Sim. Essa marcha de fato é emblemática, né, na luta pelos direitos civis. Na verdade, o movimento negro nos Estados Unidos em favor dos direitos da população negra não começa nessa época. Uhum. Ela é mais antiga, ela vem, na verdade, da época da luta contra a escravidão, né, pela abolição da escravidão nos Estados Unidos. E este é um segundo momento, um momento emblemático também de um processo histórico que já vinha de longa data e que, na verdade, se a gente for ver, é um processo que está em curso. Uhum. Até o momento. É interessante ver como, por exemplo, o presidente Obama, quando tomou posse, né, se refere exatamente a essa marcha e se refere ao Martin Luther King, mostrando que se não houvesse essa trajetória histórica, ele nunca teria sido presidente, o primeiro presidente negro dos Estados Unidos. Uhum. Além disso, isso tem um impacto no mundo inteiro, né? Colocou essa questão em pauta, né? E na pauta política.
Uhum. Professora, diversas questões aí, né, a partir da sua fala, mas deixa eu puxar aqui umas, tentando fazer um paralelo aí com a gente também, né? Essas demandas dessa marcha pela igualdade são as mesmas que os negros no Brasil e também em outros países da América Latina lutam, professora?
Olha, eu acho que, de modo geral, né, a marcha, ela se remete a uma ideia de não discriminação e de igualdade perante a lei, que é uma coisa, de fato, encontrada em todos os países, né? Mas aí cada movimento terá suas peculiaridades e terá também as suas reivindicações. Então, não podemos dizer que as pautas sejam exatamente as mesmas, mas, de fato, elas são referenciais umas para as outras, né? Então, a ideia mesmo da igualdade, ela é importante tanto aqui quanto nos Estados Unidos, quanto em qualquer lugar do mundo. E, além disso, acho que é importante dizer que esta é uma marcha que é emblemática não só para a luta da população negra, mas para qualquer luta contra a opressão. Uhum. Né? Então, essa marcha ela acaba sendo emblemática para movimentos como o movimento feminista. Uhum. E para outros os movimentos, né, que na época lutavam contra o envolvimento dos Estados Unidos em guerras. E, enfim, acaba sendo uma referência para pessoas, né, para todas as pessoas que ao redor do mundo lutam contra desigualdades, contra a discriminação, contra a incapacidade de conseguir a igualdade de direitos, né?
Uhum. E, E aí, professora, trazendo, né, acontecimentos recentes também para a nossa conversa, nesse mês de agosto mesmo, né, em pleno 2017, acompanhamos aí embasbacados marchas racistas e extremistas nos Estados Unidos, né, sob brados de vidas brancas importam, diversas pessoas manifestaram pela supremacia branca. O que, que isso representa, professora?
Bom, eu queria aproveitar até uma frase, né, que emblemática do Martin Luther King, que ele dizia que o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Então, pessoas racistas, me parece que sempre existirão, né? Pessoas que discriminam, sempre existirão. E essas pessoas serem capazes de se organizar para dizer, né? Para colocar essas questões na esfera pública, pode ser visto de várias maneiras, né? Alguns nos Estados Unidos vão discutir que isso seria uma liberdade de expressão. Uhum. Tanto que há muito tempo nos Estados Unidos, até em decisões da Suprema Corte Americana, se falava na possibilidade de grupos como a Ku Klux Klan, por exemplo, fazer manifestações pacíficas. E, de certa maneira, a manifestação que aconteceu, que você está lembrando aí, ela está amparada, né, por toda uma lógica que foi construída, uhum, de que esse tipo de protesto são formas de exercício da liberdade de expressão. Ah. No entanto, visto de um outro modo, de uma outra perspectiva, nós podemos questionar até que ponto, né, e quais os limites da própria liberdade de expressão, né, frente aos discursos de ódio. Então, será que realmente eu tenho o direito a dizer tudo o que eu penso, tudo o que eu sinto, independentemente de se isso vai ferir as pessoas, né, de se isso vai matar as pessoas? Então, da minha perspectiva, particularmente, eu acho que há limites para essa liberdade de expressão, sim. E essas marchas, elas não podem ser vistas simplesmente como mais uma marcha em que as pessoas estão manifestando as suas opiniões. Uhum. Elas têm que ser vistas no contexto, sim, social de geração de ódios. Isso. E de geração de violência, uhum, que foi o que acabou acontecendo fatidicamente naquela circunstância.
Uhum.
Né?
E aí, professora, lembrando, né, lá da sua fala, quando a senhora até falou do Obama, né, do Obama ser eleito presidente, de que isso é um avanço. Quero entender esses avanços aí, né, até quando avançamos, o que, que ainda falta avançar?
Bom, eu acho que o movimento negro, ou os movimentos negros, né, no Brasil, nos Estados Unidos, em várias outras partes do mundo, tem conseguido, de fato, colocar algumas pautas na ordem política, na discussão política, né, que permitiram que alguns desses avanços acontecessem em termos de igualdade. Claro que esses avanços institucionais ou legais, né, conseguir leis, conseguir algumas políticas públicas, não significa, primeiro, desmontar todo uma lógica cultural mesmo, né, da sociedade, que ainda continua racista. Então, isso, uhum, aí não foi modificado ao longo dos anos, né? Realmente é a mudança mais longa e mais difícil de se fazer, essa mudança cultural e de mentalidades, né? E sobretudo, mesmo com o reconhecimento de algumas de leis e de políticas públicas que buscam uma maior igualdade entre negros e brancos, ainda vemos uma presença muito, muito contundente do que é chamado de um racismo institucional. Então, uhum, que significa basicamente o seguinte, né, que as instituições, elas continuam aplicando lógicas de discriminação, mesmo havendo essas leis, mesmo havendo toda uma amarra institucional e legal para que elas ajam de maneiras diferentes, né? Uhum. Mas a partir de algumas ações mais, digamos, mais sutis, as instituições, elas acabam propagando, né, um racismo institucional. Eu posso dar um exemplo disso, de como nós avançamos no Brasil em relação a uma lei contra discriminações em geral, e inclusive discriminação racial, que é de 1989, então já tem bastante tempo, mas ao longo de todos estes anos, o Poder Judiciário brasileiro não aplicou essa lei no sentido de punir efetivamente o racismo. Normalmente, principalmente o racismo que diz respeito à fala, né, às falas, uma pessoa ser xingada, a pessoa ser discriminada verbalmente pela sua cor. O que aconteceu é que no Poder Judiciário foi se construindo uma jurisprudência, ou seja, uma série de decisões que vão se repetindo para que isso seja qualificado como injúria racial, que é uma pena muito menor do que se fosse classificado como discriminação. Então, essa questão interpretativa, que pode parecer muito técnica, pode ser, os juristas é que estão vendo qual é o crime mais adequado, na verdade é um modo de eu perpetuar o racismo.
E pensando também, né, professora, aí, os aparatos de repressão do Estado, a coerção, a violência, parece ser mais agressivo em relação ao negro também, não é, professora?
Sim, isso nós temos, inclusive, no âmbito da própria UFMG, vários pesquisadores, vários professores que fazem pesquisas nesse sentido, né, de que existe uma seletividade dos órgãos de repressão em relação à população negra, né, e de fato isso é uma coisa que tem sido comprovado em vários desses estudos, né.
E aí, como é que a luta, professora, a luta do movimento negro por direitos aí, pode chegar nisso também, né? Pode tornar-se direito de posto estabelecido aí na Constituição e outros ordenamentos jurídicos?
Pois é, eu acho que os movimentos hoje, né, os vejo como um elemento chave, um elemento crucial, né, para a conquista desses direitos. E acho que a marcha do Martin Luther King é muito propício para a gente lembrar que ele é uma das grandes referências na literatura sobre desobediência civil, ou seja, ele e o grupo dele, né, que é um grupo grande que foi se organizando nos Estados Unidos para se utilizar de alguns modos de protesto pacíficos pregavam uma desobediência pontual a leis e a políticas públicas que gerassem essas discriminações. Então, o caso emblemático, né, o caso de Rosa Parks, né, que resolveu não obedecer a lei que estabelecia que pessoas negras não podiam viajar na parte da frente do ônibus. Elas tinham que sentar no fundo do ônibus. E ela resolveu sentar lá na frente, né? Sentar lá e dizer, não vou obedecer essa lei porque ela é uma lei injusta. Então, eu acho que os movimentos sociais, eles caminham muito para esse lado de mostrar que as leis, elas não são apenas procedimentos formais, né, que tem que passar por todo um ritual formal para serem aprovadas e serem consideradas leis. Para uma lei ser considerada lei, ela tem que ter também legitimidade. Né, ela tem que ser capaz de mostrar que ela está ali para poder especificar aquilo que está nos princípios constitucionais de liberdade e igualdade. Se uma lei não está gerando mais liberdade e igualdade, ela tem que ser desobedecida. É isso que o Martin Luther King e o grupo, né, que aliado a esse grande grupo, né, do movimento negro nesse momento, do movimento dos direitos civis, discutia, né? Ou seja, às vezes eu desobedeço uma lei pontualmente para fazer com que os princípios da Constituição sejam obedecidos. E acho que essa é uma grande lição e um grande legado que esse grupo nos deixa e deixa para os movimentos sociais hoje.
Legal. Professora Maria Fernanda Salcedo Repolês, muito obrigada pela participação aqui na Rádio UFMG Educativa. Conte sempre aqui com a gente, viu, professora?
Tá bom, muito obrigada a vocês.
Obrigada,
parabéns
bom dia.
Pelo programa aí.
Obrigada, professor, um bom dia.
Tchau, bom dia.
Aí a gente acabou de bater um papo com a professora adjunta da Faculdade de Direito, coordenadora do projeto de pesquisa Tempo, Espaço e Sentidos de Constituição e também membro do programa de pesquisa e extensão Polos de Cidadania, professora Maria Fernanda Salcedo Repolês. A gente falou sobre o racismo em nossa sociedade, né? Neste mês que se completam 54 anos da emblemática manifestação pelos direitos civis da população negra nos Estados Unidos. Né, marcada aí por aquele discurso de Martin Luther King, que se você procurar na internet, né, um discurso aí de 16, 17 minutos, se você não conhece todo o discurso, né, acho que vale a pena, você consegue encontrar o texto em português na internet, tá bom? Não é difícil. Fica aí essa dica, também essa dica de leitura para você que não conhece o discurso, né, do Eu Tenho um Sonho, tá bom? E para você conhecer um pouco mais do trabalho desenvolvido no Polo Cidadania, programa aí que a professora faz parte, né? Você pode acessar o site www.polosdecidadania.com.br. polosdecidadania.com.br, ligado à Faculdade de Direito da UFMG.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.